A 24 de março assinala-se o Dia Mundial da Tuberculose, uma data que serve mais uma vez para informar e sensibilizar para uma doença transmissível que existe, tem cura, mas deve ser detectada o mais precocemente possível. Importa que as pessoas saibam que a doença existe e estar atenta aos sintomas, desde logo a tosse persistente. Em suma, é a mensagem a reforçar, pois quanto mais cedo se iniciar o rastreio e tratamento, menores serão as sequelas. A tuberculose permanece como um dos principais problemas de saúde pública, pois falamos de uma doença infecciosa e transmissível por via aérea através da inalação de gotículas expelidas pela pessoa doente quando tosse, fala ou espirra. Uma realidade que se agrava face ao contexto pandémico em que o acesso aos cuidados de saúde ficam condicionados, agravados pelo receio dos doentes em procurar também os serviços médicos. Nesse sentido, procuramos mais uma vez informar e sensibilizar as pessoas para estarem atentas e não terem receio em procurar um médico face a sintomas. O médico Artur Pérez Souto, do ACES Cava 3, é nosso convidado. Em entrevista, Artur Souto, médico responsável pelo CDP, Centro Diagnóstico Pneumológico, instalado na Unidade de Saúde de Barcelinhos, fala nos sintomas, diagnóstico e tratamento desta doença que ainda está muito associada a preconceitos e tabus.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
A propósito deste Dia Mundial da Tuberculose, vamos então olhar para a realidade do nosso concelho. É certo que a pandemia veio reduzir o número de consultas no ano 2020, certamente o número de diagnósticos também, uma realidade universal confirmada pela Organização Mundial de Saúde e, por isso, com números imprecisos num ano atípico como foi 2020. Mas podemos analisar dados de que dispõe, doutor, para percebermos que esta deve ser uma preocupação da sociedade.
Exato. Este 2020 foi um ano perfeitamente atípico. Posso dizer que, por exemplo, em 2019 tivemos uma taxa de incidência aqui no ACES que rondou os 16 por 100 mil habitantes, o que é abaixo da taxa nacional, que anda à volta dos 18 por 100 mil habitantes. Em 2020 tivemos uma queda abrupta, que seria bom se fosse real, mas caímos para 11 por 100 mil habitantes. Nem chegou a isso, foi 10.64 por 100 mil habitantes. O que quer dizer que provavelmente o que terá acontecido é que há muitos doentes que ainda não foram diagnosticados e que ainda andam por aí.
A esta consulta chegam doentes que já são encaminhados ou pelo médico de família ou por hospital. Se estas consultas sofreram algum impacto no ano passado, acabam também por não chegar a vocês,
claro,
não é?
Claro, claro. Pronto. Apesar que, digamos, a urgência também fornece-nos muitos casos para rastrear e para posterior diagnóstico, não haja dúvidas que o ano passado foi um ano perfeitamente anormal e nem as urgências funcionaram como é habitualmente. E basicamente é assim, tudo que tosse é Covid, ninguém pensou em mais nada. O último caso que eu recebi aqui, os primeiros sintomas foram em maio de 2020. O diagnóstico foi feito em fevereiro de 2021.
Portanto, até lá podia ser qualquer outra coisa menos tuberculose, nunca...
Menos tuberculose, não se pensou na tuberculose. E isso é um dos grandes problemas que nós temos, não só aqui no concelho, mas a nível nacional, é que, por um lado, felizmente estamos a baixar as taxas de incidência a nível nacional, digamos, estamos a conseguir taxas de incidência ao nível da Europa mais evoluída. O nosso objetivo, até 2035, atingimos uma taxa dos 10 casos por 100 mil habitantes. Mas realmente, e nós este ano, em 2020, até quase que chegávamos lá. Mas eu acredito que esse número não seja real.
Exatamente, não corresponde à realidade, tendo em conta
à
o contexto.
Realidade.
E até porque muitos dos sintomas, de facto, podem ser confundidos, não é? Vamos aos sintomas da tuberculose. A tosse, já o fez referência.
Pronto, é a tosse. Digamos, a tosse, digamos, é aquele sintoma que existe sempre, é a tosse que se arrasta no tempo, que se recorre normalmente primeiro à farmácia para buscar o xarope para a tosse, depois ao fim de 3 semanas a tosse não passa, vai-se ao médico, o médico não sabe da história anterior, é capaz de refeitar mais alguma coisa e a tosse continua a arrastar-se, e só se a pessoa recorre novamente ao mesmo médico, que é outro problema que temos, é as pessoas que andam a saltar de clínico em clínico e esquecem-se que perde-se o fio de raciocínio com essa atitude. E por isso, com este saltitar entre clínicos, os doentes, em média, estamos a chegar aqui com 80, 90 dias de atraso do que seria necessário para a gente começar o tratamento o mais rapidamente possível.
Associada à tosse, surgem também outros sintomas, por exemplo, a febre alta, não é?
Não, normalmente a febre é uma febre que ocorre ao fim da tarde, tipicamente, e é uma temperatura subfebril, ou seja, ao contrário do Covid, que dava febres altas, a tuberculose anda ali entre os 37 e 37,5. Outro sintoma que também é muito típico da tuberculose é suores noturnos. A pessoa transpira muito de noite. A expressão típica é que as pessoas dizem: ah, eu levantei-me de noite e tive que mudar de pijama que estava todo molhado. Depois há outros sintomas que são comuns a uma série de coisas, que é a perda de apetite, a falta de forças, a perda de peso, e por isso muitas vezes a tuberculose vai fazendo o seu caminho mais ou menos discreta.
Mas cria-se aí o grau de transmissão e alarga a situação de perigo, porque estamos a falar de uma doença transmissível, não é?
Transmissível. E por isso é que por cada doente que a gente recebe, acabamos por ver muitas vezes dezenas, quando não centenas, de pessoas, porque nós, ao termos um doente com tuberculose pulmonar, logo de imediato, tentamos que seja logo na semana que ele não chega, chamamos a família que coabita com ele para fazer exames. Fazemos a essas pessoas todas uma colheita de sangue e um raio-x pulmonar, de modo a ver se haverá mais doentes. Porque, como normalmente o tempo diagnóstico vem atrasado, a probabilidade de haver mais pessoas que já tenham adoecido é bastante grande.
Esse rastreio, esse contacto com essas pessoas que fazem parte do grupo de contacto, é feito por vocês ou o próprio doente? Porque pode haver sempre aquele preconceito do próprio doente não assumir a doença em relação à comunidade onde está, ao trabalho.
É realmente um problema que nós temos, porque esse preconceito continua a existir. Mas normalmente nós, explicando ao doente que precisamos de saber que podem haver mais pessoas doentes e que realmente, se não forem rastreadas, podem vir a adoecer como ele, normalmente o doente fornece-nos a lista das pessoas que habitam com ele. Depois, há outra parte muito importante, que é feita pela Delegação de Saúde, que vai abranger os rastreios profissionais e extra-habitação. Porque a delegada de saúde vai conversar com o doente, vai investigar onde ele trabalha, depois vai à empresa ou ao local onde ele trabalha, ver as condições de trabalho e fazer o levantamento das pessoas que estiveram em contato com eles, que também vão ser rastreadas. E também, muitas vezes tem-nos acontecido que temos que fazer rastreios, por exemplo, as pessoas que, por exemplo, tivemos ainda aqui recentemente um caso de uma pessoa que pertencia a uma associação desportiva e que trabalhava com uma equipe de futebol. E pronto, tivemos que ver a equipe de futebol toda. E isso vai-se alargando até que chegamos a um caso que não encontramos ninguém. Então pronto, já chega, já atingimos o nosso objetivo.
Esse é desde logo o fator importante para rastrear e evitar que seja propagado a mais pessoas. É sempre transmissível a tuberculose ou existem variantes?
Digamos, a tuberculose é sempre transmissível. O problema é a localização, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a tuberculose pode atingir vários órgãos no nosso organismo. A tuberculose que nos causa problemas e que faz a sua propagação é a tuberculose pulmonar. seja, a pessoa ao tossir está a fazer um aerossol em que vão bacilos e as pessoas que estão perto vão receber o aerossol, vão ingeri-lo pelas vias aéreas e depois têm duas hipóteses. Ou têm boas defesas e o bacilo, digamos, é como que preso e fica ali contido, ou a pessoa não tem boas defesas e vai desenvolver a doença. Nós costumarmos, em termos práticos, fazer as seguintes contas. Por cada 100 pessoas que um doente contata, 10 vão ser infectadas, ou seja, são aquelas que a pessoa recebeu o bacilo, ele está lá, não está morto, está, digamos, como adormecido. E destas 10 pessoas, uma vai evoluir de imediato para a doença. Ou seja, felizmente, a contagiosidade da tuberculose não é tão elevada como a do Covid, senão estaríamos muito mal.
Falou aqui então já na forma de rastrear, portanto o raio-x, a análise sanguínea, e depois que é confirmado que a pessoa está com tuberculose, qual é o tratamento que se faz?
A tuberculose tem um tratamento padronizado, aliás, deve ser das poucas doenças em Portugal, temos um tratamento padronizado por decreto-lei desde 1963, em que são administrados, quatro antibióticos simultâneos, ou seja, um doente com tuberculose, em média, toma 10 comprimidos por dia. Enquanto faz o tratamento. Isto no primeiro período que nós chamamos a fase de ataque, que normalmente é até a pessoa, digamos, deixar de ser contagiosa, porque o doente, depois de entrar aqui, vai fazer análise da expectoração nos primeiros 2 meses, de 15 em 15 dias, e depois até ficar negativa. Depois, a pessoa, tendo ficado negativa, ou seja, deixando de estar contagiosa, fazemos o tratamento que chamamos de manutenção. E aí, nesse caso, são só 2 antibióticos que a pessoa vai tomar, mais 4 ou 7 meses, consoante a forma de tuberculose. Porque quanto mais grave for a forma inicial, mais tempo de tratamento a pessoa vai ter que fazer.
E nesse período inicial, em que o vírus ainda está ativo e é transmissível, recomenda-se isolamento à pessoa?
Sim, tanto é que nós, digamos, a pessoa não leva a medicação para casa. O que se passa é, nessa fase inicial, a pessoa está em casa, em isolamento, nós fornecemos máscaras para o doente e máscaras para a família, recomendamos que ele esteja sozinho no quarto e que, de preferência, também não faça as refeições com o restante da família. E vai todos os dias ao domicílio do doente uma senhora enfermeira administrar a medicação. É o que a gente chama a TODE, toma sobre observação direta, ou seja, a senhora enfermeira vai ver mesmo o doente a tomar os comprimidos. Passado essa fase de contagiosidade, já não há necessidade de isolamento e o doente passa a ir à unidade tomar a medicação, ou seja, continua a ser observada pela senhora enfermeira à toma da medicação, para termos a certeza absoluta que o doente cumpre o tratamento.
Nós estamos aqui a olhar para o diagnóstico e para o tratamento, não falamos nas causas, portanto, como é que se contrai esta doença, se bem que muitas vezes está associado a um ambiente de falta de higiene, má alimentação, condições de salubridade, mas Exato. Nem sempre é assim, pode atingir a qualquer pessoa, não é?
Pode. Claro que normalmente essas condições que citou, digamos, como que facilitam o desenvolver do bacilo, ou seja, criam as condições ideais para que ele se possa desenvolver, porque são pessoas que estão mal alimentadas, que estão subnutridas, que têm as defesas iguais. Mas qualquer doente de tuberculose que esteja numa fase de transmitir a doença pode estar num café ao seu lado, desde permaneça o tempo paciente junto dele pode ser contagiado. Claro, é que, como eu digo, felizmente, o tempo de exposição é bastante maior do que noutras doenças respiratórias, como a Covid, como a gripe, que é muito rápido. Na tuberculose, digamos, serão necessárias pelo menos 8 horas de exposição para se poder transmitir a doença. Ora, ainda há outros grupos, para além destes, de carência económica, que também são muito importantes hoje em dia. Por exemplo, em 1981, nós tivemos algo que veio alterar o curso totalmente da tuberculose, que foi o HIV. São doentes que têm as suas células debilitadas devido ao vírus do HIV e que facilmente podem contrair uma tuberculose. Mais recentemente surgiu outro grande grupo de doentes que também têm as suas defesas debilitadas, que são os doentes que estão a fazer terapêuticas biológicas, porque também têm as suas defesas debilitadas e por isso facilmente podem contrair a doença. Por isso é que nenhum destes doentes deve começar a fazer uma terapêutica biológica sem fazer o rastreio à tuberculose, o que felizmente está protocolado e tem-se cumprido.
E esperar também que, com toda esta lição e tendo em conta o contexto de pandemia, tivemos que nos adaptar ao uso de máscara, à desinfecção constante das mãos, que isso comecem a ser gestos e hábitos que fiquem, não é? Até mesmo para evitar outro tipo de doenças e outros vírus que permanecem.
Exatamente. Não, eu penso que já vários colegas meus se têm pronunciado nesse sentido. Eu penso que na época de inverno, que é a época em que a patologia respiratória aumenta, em que há mais patologia circulante, a utilização da máscara social deverá começar a ser um hábito de civismo. Para além de proteger o próprio, evita transmitir outras doenças às outras pessoas. E nós vimos que, por exemplo, nas populações orientais, como no Japão, eles naturalmente, sempre que estão doentes, a primeira coisa que fazem é pôr uma máscara, porque não querem que mais ninguém fique doente.
E tivemos o exemplo deste inverno, por exemplo, em que quase não houve um pico da gripe, precisamente porque todos nós estávamos obrigados a usar máscara.
Exatamente. E mesmo a outra patologia respiratória, tive um decréscimo muito grande, inclusive a prescrição de antibióticos, isto são números exatos, não são, digamos, suposições, caiu 25%, quer dizer que houve mesmo menos patologia.
Doutor, podemos também falar numa relação entre tuberculose animal e tuberculose humana?
É assim. Há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar nisso, eu ainda apanhei alguns casos de tuberculose intestinal que vinham de quê? Das pessoas que tinham suas vaquinhas em casa e tomavam os leites da vaquinha sem ter os devidos cuidados. Felizmente, com a obrigação da pasteurização do leite, esse problema desapareceu. Por isso, neste momento, não podemos dizer que tenhamos uma transmissão animal-homem, porque realmente essa fonte foi cortada. Mas que os bovinos e as focas também, já agora para ter algo curioso, são reservatórios animais do bacilo da tuberculose. E conforme acontece nas outras situações, mesmo que a gente conseguisse reduzir muito os níveis de infecção por tuberculose, há sempre esse risco, porque o reservatório animal existe e é conhecido.
E falamos também, porque quando falamos em saúde, importa sublinhar, e também nesse contexto falamos aqui hoje de tuberculose, na prevenção, e também nesse sentido já faz parte do Plano Nacional de Vacinação uma vacina da BCG. Porquê que ainda continuamos a ter casos se existe esta vacina?
Porque, pronto, como todas as vacinas, a vacina da BCG protege muito bem as crianças das formas graves de tuberculose, que é a tuberculose meníngea e a tuberculose miliar ou disseminada. Agora, a proteção que esta vacina dá, por exemplo, para os adultos, é muito má. Ou seja, antigamente, por exemplo, o que é que se fazia? Dava-se o BCG à nascença e depois fazia-se uma prova de tuberculina aos 7 anos. Se fosse negativa, fazia-se o BCG outra vez e aos 13 anos voltava-se a repetir e fazia-se o BCG outra vez se a prova fosse negativa. Inclusive, posteriormente a isso, por exemplo, as senhoras professoras, antes de começar a dar aulas, tinham que fazer o rastreio e se a prova de tuberculina fosse negativa, tinham que fazer o BCG. E eu conheci algumas senhoras professoras que fizeram o BCG várias vezes porque não reagiam. Por isso, o BCG é uma vacina que está indicada realmente para as crianças porque lhe dá proteção às formas graves. Em adultos, a proteção que lhe dá é praticamente nula. E é por isso que já há muitos anos se fala que era preciso uma nova vacina. Parece que está na calha sair uma nova vacina mais eficaz. Estamos à espera que ela venha, mas basicamente a Ásia e a África anseiam que essa vacina seja uma realidade.
Se pensávamos que estávamos protegidos, ainda mais se vem aqui reforçar então essas medidas de prevenção que cada um de nós deve ter, sobretudo no que toca à higienização e esses cuidados sempre que há uma tosse, por exemplo.
Exato, exato. A chamada etiqueta respiratória, e penso que a partir de agora a utilização de máscara vão ser armas importantes para cortar a transmissão da doença.
Tendo em conta que os números são de facto assustadores, porque se Portugal até não está muito mal posicionado na Europa, mas depois olhando para os números do mundo e a Organização Mundial de Saúde constantemente alerta para esta problemática com o número de casos por ano, com o número de mortes, porquê é que fala-se muito pouco de tuberculose?
Essencialmente, penso eu, porque é uma doença dos países pobres. Ou seja, se nós tivéssemos uma incidência de tuberculose como a que temos em África, nos Estados Unidos, de certeza que o problema estaria já resolvido. Aliás, basta ver um exemplo que aconteceu recentemente, que apareceram meia dúzia de casos de ébola nos Estados Unidos. Isto desencadeou um movimento científico enorme, a atribuição de fundos para a investigação, que provavelmente vão produzir resultados e vão beneficiar os africanos. Mas se isso não tivesse acontecido, estaríamos praticamente na mesma como há 10 anos atrás.
E importa aqui mudar um pouco esse paradigma, não deixar esquecer e também sensibilizar, alertar toda a comunidade que a tuberculose ainda existe, mesmo também nos países ricos.
Existe. Não haja dúvidas que ela está aí. Ela já anda cá há muitos milhares de anos. Aliás, as primeiras provas da existência da tuberculose são das múmias do Egito, em que se encontraram lesões ósseas de tuberculose, por isso já desde essa altura que temos provas concretas que ela anda cá, e penso que ela vai continuar a andar, porque realmente é preciso um esforço conjunto muito grande de todo o mundo para realmente conseguir pelo menos controlar a doença. Por exemplo, eu sei que o ano passado a OMS tinha pedido 10 mil milhões de dólares para tentar fazer alguma coisa com a tuberculose a nível da África e da Ásia e ficaram-lhe a faltar 3,3 milhões de dólares. Por isso, não há, digamos, não há o apelo para que se faça mais.
E depois, ficam sequelas para o resto da vida, porque a tuberculose atinge várias idades, naturalmente, não escolhe idade. Ficam sequelas para o futuro? Há um acompanhamento ao longo do percurso de vida depois deste doente?
Sim. Depende muito do estado em que o doente nos chega. Ou seja, a tuberculose deixada livremente provoca uma destruição pulmonar muito grande, as chamadas cavernas. E as cavernas, quer dizer mesmo isso, há perda de tecido pulmonar que não é recuperado. O que fica ali depois são cicatrizes, mas as cicatrizes não respiram. E por isso, dependendo do estado inicial do doente, Entanto, pode chegarmos aqui, faz o tratamento e no fim do tratamento tem um raio-x praticamente normal ou mesmo normal, ou pode ter um raio-x cheio de mazelas e que lhe vão garantir problemas respiratórios para o resto da vida. Por isso, quanto mais precoce é a detecção da doença, melhor vai ser o resultado final.
Portanto, não desvalorizar uma tosse prolongada e também aqui os médicos terem esse papel.
Nós temos um aforismo que já me foi passado pelo meu mestre, que é assim: tosse que não passa em 4 semanas com as terapêuticas habituais necessita de um raio-x pulmonar.
É um bom indicativo, não é?
É tão simples como isso. 4 semanas a tossir, fez a medicação, não passou, raio-x pulmonar. Se tiver doença, fazemos diagnóstico precoce. Se tiver normal, ótimo, estamos descansados.
Em suma, doutor, qual é a mensagem que quer deixar a propósito deste Dia Mundial da Tuberculose também à nossa comunidade?
A mensagem é que realmente temos que continuar todos atentos. Não há que ter nem medo nem vergonha da tuberculose. A tuberculose é uma doença que tem cura, que pode curar sem deixar mazelas. Agora, o que é preciso é que as pessoas, quando realmente têm sintomas, se dirijam aos seus médicos, que é para eles poderem fazer o trabalho deles.
E um simples raio-x tira as dúvidas, não é?
Irá resolver a situação.
Doutor, muito obrigada por esta partilha também.
Nada, que agradeço a oportunidade.
Artur Pérez Souto, médico do Centro Diagnóstico Pneumológico do ACES Cava 13, instalado na Unidade de Saúde de Barcelinhos, em entrevista a propósito do Dia Mundial da Tuberculose, uma doença infecciosa, transmissível, mas com cura. A tuberculose existe e quanto mais precoce é detectada a doença, melhor será o resultado final do tratamento. É a mensagem que importa reter neste espaço de informação e sensibilização.